enfim, a Anfávia, está todo mundo de acordo. Sabe quem não está gostando disso? Quem ganha dinheiro com a importação de gasolina.
Então a segurança, mesmo para veículos mais antigos, ela é tranquila, não tem preocupação sobre isso nesse momento.
Não tem preocupação, não se trata de... não é esse o problema, tá?
Uhum.
Os veículos antigos, que são flex, não tem problema nenhum. A não ser que a pessoa seja um colecionador de veículos muito antigos, ainda assim não teria problema, tá? Ainda assim não teria problema. Então, a discussão não é... o combustível. A discussão hoje, na verdade, a gente tem que valorizar aquilo que a gente consegue produzir e vamos falar claramente, ó, queremos desfossilizar. E isso não significa reduzir emissões, significa produzir mais energia no Brasil, importar menos petróleo, entendeu? Acho que assim, proteger o consumidor dessas crises internacionais, fortalecer a economia de baixo carbono. Então, o E32, 32%, é menos dependência do Brasil e para o consumidor é um motor mais limpo, funcionando melhor, lubrificação melhor nos motores. Isso é tudo de bom, entendeu? Nós estamos, na verdade, indo numa direção muito positiva, de vitória da indústria brasileira, da agroindústria. E, então, é isso que a gente tem que deixar bem claro, tá?
Uhum.
É um benefício, certo? É um benefício a gente alcançar esse momento de, vamos dizer assim, haver toda essa conciliação nacional e tudo mais em torno de mais etanol na gasolina com uma vantagem brasileira, menor dependência da importação de combustível.
Muito bem, agora são 6 horas e 56 minutos. Está aí um trecho da entrevista do Edmundo Barbosa, que é presidente executivo do Sindalco aqui na Paraíba. Ele concedeu essa entrevista ontem ao Fala Paraíba, comentando exatamente sobre essa questão, essa atualização. O percentual obrigatório vai subir de 30% para 32%, né, da participação do etanol na gasolina. Um assunto aí que traz repercussão para os veículos, né, também para o preço dos combustíveis. E, claro, a gente vai seguir acompanhando e trazendo as atualizações para você, motorista. Vamos seguindo, são 6 horas e 57 minutos, trazendo agora informação da Justiça, tá, pessoal? Porque a Justiça da Paraíba determinou a suspensão das plataformas de apostas online PixBet, FlaBet e Bet da Sorte em todo o território nacional. Inclusive, esse assunto é capa do jornal A União de hoje, né? Dessa quarta-feira, 15 de julho de 2026. É a chamada do jornal, está lá na página 7, todas as informações. E essa decisão foi tomada ontem pela Vara da Infância e Juventude de Campina Grande. A determinação estabelece o prazo de 48 horas após a intimação para que a suspensão seja realizada. E em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$100 mil, limitada inicialmente a R$100 milhões.
A decisão foi proferida em uma ação civil pública apresentada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Padre Ezequiel Ramin, pela Associação Francisco de Assis, Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e pelo Padre Júlio Renato Lancelotti. Segundo os autores da ação, as plataformas não possuem mecanismos suficientes para impedir que menores de idade realizem cadastros e utilizem os serviços de apostas. Para uma possível retomada das atividades, a Justiça determinou a implantação de uma série de medidas de segurança para acesso de menores. E como você falou, Francisco, essa é a manchete principal de A União de hoje. Leia A União, o único jornal, né, impresso ainda em João Pessoa.
Patrimônio, né, aqui do nosso jornalismo, da nossa Paraíba, um jornal que tem mais de 100 anos, né, Oswaldo? Então, importante demais garantir, né, essa leitura, uma leitura qualificada, né, onde os ouvintes e leitores podem, enfim, ter acesso a informações assim, muito qualificadas e seguras, todas lá disponíveis no Jornal União. E esse assunto, né, sobre as plataformas de apostas, a gente vai continuar seguindo e trazendo as atualizações aqui para o nosso ouvinte, porque é um assunto que de fato impacta o nosso dia a dia e traz muita preocupação, né, Oswaldo?
Isso, 6 horas e 59 minutos.
Vamos fazer mais um intervalo, né? Em instantes a gente volta aqui com o Jornal Estadual trazendo mais informação para você.
Jornal Estadual, volta já.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Oi, pessoal, eu sou a Mazã.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 7 horas em ponto. Estamos começando a segunda hora do nosso Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Desejando aí que você tenha um excelente dia e já agradecendo pela sua audiência, para você que nos escuta desde as 6 da manhã e também para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ainda tem muita informação aqui no Jornal Estadual. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, o número é o 981281055. Você pode deixar lá a sua sugestão de pauta, também a sua pergunta para os nossos entrevistados, deixar também o seu áudio, a sua mensagem sobre como está o seu dia aí na sua rua, se está chovendo, se está fazendo sol, se tem algum buraco em frente à sua casa. Fique à vontade para construir o Jornal Estadual junto com a gente. Deixar aqui, Oswaldo, um abraço para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui nas ondas da Rádio Tabajara 105.5 FM, a Sulamita e a Glória, que nos escutam lá do Jardim Planalto. Um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência. Também deixar o meu abraço para o Wellington, que também está sintonizado com a gente lá em Cabo Branco. Tem mais abraço aí, né, Oswaldo?
Eu mando para o doutor Aécio Pola, que no alto dos seus 80 anos, vai na sua esteira nessa hora aí, né? E escutando a Tabajara.
Olha aqui, jornal, né? Muito obrigado pela audiência.
Depois ele ainda atende ainda, né? Ele, mesmo com 80 anos, ainda atende.
Já vai atender bem informado, né, Oswaldo?
Abraço, doutor Aécio Pola.
Muito bem. Vamos iniciar nossa primeira faixa de entrevista de hoje, Oswaldo?
Vamos sim. O Brasil está entre os países com as maiores taxas de cesarianas do mundo. Mas a escolha pelo tipo de parto nem sempre envolve apenas uma decisão individual da mulher.
É verdade, Oswaldo, e fatores sociais, culturais e até o atendimento de saúde também podem influenciar. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com uma doula, a Aline Martinelli, que já está com a gente conectada em linha. Olá, Aline, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. Um bom dia para você.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, obrigado aí pela sua participação.
Aline Martinelli, por favor, quando a gente fala de fatores sociais e estruturais influenciam as mulheres para cesarianas, que fatores são esses que influenciam as mulheres para fazer cada vez mais cesarianas?
Então, primeiro a gente tem um fator ideológico, né? A forma como a medicina, de modo geral, direcionada para o corpo que gesta, é como um corpo adoecido, passível de intervenção. É um corpo desacreditado de parir. Então, essa onda ideológica predomina em todas as formações. Por outro lado, os fatores sociais têm muito a ver com pessoas que têm acesso a uma condição melhor de ter informação e fazem uma escolha pelo parto cirúrgico, né, que a gente chama de parto partido, parto cesárea, às vezes para cumprir uma agenda rigorosa da vida, ou deixa que o seu obstetra cumpra a sua própria agenda e não respeite o tempo do nascimento. A intervenção da cesárea, ela é muito bem-vinda quando ela é recomendada, mas quando ela não é recomendada, é um processo que pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento da criança. Por exemplo, tem pessoas adultas hoje que têm asma porque elas foram retiradas antes, né, no processo de nascimento, e por isso não teve a maturação adequada do pulmão. E isso é uma coisa que só é indicada quando a mulher entra em trabalho de parto, quando o bebê informa que ele quer nascer. Do outro lado, a cesárea, quando ela é recomendada, ela salva vidas, ela salva bebê. Os fatores sociais também que comprometem são mulheres que parem no SUS, elas tendem a parir de parto normal, exatamente porque elas sabem que o puerpério de uma cesárea implica em maiores cuidados, que é diferente de um parto natural, que tem outros cuidados, mas que a gente tem menor risco. E essas mulheres, de modo geral, mais empobrecidas, querem um parto que não se comprometa tanto no puerpério. Do outro lado, elas lidam com uma onda ideológica de uma intervenção como se seu corpo não fosse capaz de parir. Então, hoje a gente tem também um interesse comercial, né, de muitas equipes técnicas que sabem que um parto cesáreo ele é muito mais caro do que um parto normal. E também tem o comprometimento do tempo, né? Porque a gente, num parto normal, a gente não sabe que dia esse bebê vai nascer. Então, a gente fica na espera do desenvolvimento desse parto para que a gente possa intervir com os cuidados necessários. Então, são muitas ondas ideológicas, né? E os fatores sociais têm a ver com a questão econômica, têm a ver com acesso também à informação, e isso é um pré-requisito muito importante. Se você está gestando, procure ter informação para que você tenha um parto respeitoso, para que seu bebê possa nascer com cuidado, com respeito, e nascer com segurança, principalmente.
Pois é, Aline, e na verdade o trabalho de uma doula é fundamental nesse sentido, né, para desmistificar esse assunto. Eu gostaria então que você comentasse um pouco sobre o que é uma profissional doula e também como é que acontece a relação das doulas com os médicos obstetras.
Então, a profissional doula, ela é uma profissional capacitada para compartilhar informação de qualidade baseada em evidência. Dentro das dimensões técnicas, a doula atua na dimensão leve da intervenção. Portanto, ela vai desenvolver ações de educação perinatal, que traz informações prévias do parto, informação sobre como se dá um processo de parto, informações muito preciosas para que essa mulher possa, para que essa mulher ou para que essa pessoa gestante possa discernir o seu cenário de parto e possa fazer escolhas informadas e mais seguras. Dentro da relação multiprofissional, a doula também se limita, né, se delimita a essa dimensão de intervenção leve. Portanto, ela atua muito a partir do diagnóstico da equipe técnica. Por exemplo, se o médico recomenda, por uma questão de segurança, que uma mulher faça repouso, a doula não vai incentivar que ela faça movimento. A doula vai ajudar que essa mulher faça o repouso recomendado pela sua equipe médica. Então, a doula, dentro da equipe multiprofissional, ela é uma atuação, que eu diria que é uma atuação mais sutil, porém mais constante, né? Antes do parto, ela atua traduzindo os porquês, né, trazendo informação de qualidade para que essa pessoa gestando possa tomar informações, possa tomar decisões com informações seguras. Durante o parto, ela é um suporte físico, ela é um suporte de atenção e cuidado constante com essa mulher para amenizar a sensação de solidão ou de abandono durante o parto. Ela é essa pessoa que dá também um suporte emocional. E no puerpério, ela é uma grande incentivadora da amamentação e também é uma pessoa que auxilia no cumprimento rigoroso de um resguardo pós-parto, porque isso é muito importante. O pós-parto é o tempo mais importante de cuidado da vida de quem pariu. exatamente porque é no pós-parto que a gente tem os maiores índices de morte e mortalidade materna. E esse pós-parto arriscado também tem a ver com alto índice de cesárea, porque é uma cirurgia de uma intervenção muito complexa e profunda, que precisa de muito cuidado no puerpério. Então a doula, ela auxilia em todo esse processo.
Aline, por favor, como é que se dá a formação de uma doula? Há cursos, há faculdades, uma parte da enfermagem? Como seria a formação de uma doula?
Então, hoje o que a gente preconiza enquanto Federação de Doulas, enquanto Associação de Doulas da Paraíba, é que uma formação de doula tenha mais de 150 horas de formação. Então é um curso de dimensão técnica. De modo geral, as ofertas de formação de doulas têm se dado de forma muito no campo privado, mas aqui na Paraíba, particularmente, a maior parte da nossa formação se deu no cenário público dentro do SUS. Então, hoje a gente tem formações públicas de doulas, não é fixa, são por períodos, e agora, né, com a regulamentação em nível federal, a gente vai ter uma grande onda de formação de doulas em todos os estados, principalmente na região norte e nordeste, que é onde a gente tem menos doulas. Então, o SUS hoje está ocupado em formar doulas. Inclusive, eu faço parte de um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, que a gente tem pensado como vai se dar essa nova onda de formação pós-regulamentação da profissão.
Muito bem, agora são 7h09. Nós estamos conversando com a Aline Martinelli, ela que é uma doula e está trazendo aqui para a gente explicações sobre os fatores sociais e estruturais que acabam empurrando mulheres para cesarianas aqui no Brasil. Ô Aline, continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são aí os principais direitos de uma gestante, quais são esses direitos que ela precisa conhecer para participar aí da decisão sobre o próprio parto, se seria uma cesariana, se seria um parto natural, que direitos são esses que ela precisa conhecer?
Olha, o SUS, ele disponibiliza uma caderneta da gestante. Ali a gente tem muitas informações muito preciosas que essa mulher precisa ter. Então, ela precisa ter um diagnóstico honesto sobre o seu quadro de saúde. Ela precisa ser perguntada. E aí o SUS também preconiza uma coisa que a gente fala pouco, que é sobre a segurança do paciente. Isso é uma prerrogativa do SUS. Então, a mulher gestante, ela precisa ter um diagnóstico correto e honesto. E por que que eu falo dessa desonestidade? Porque eu já vi muitas mulheres serem conduzidas para uma cesárea porque do nada o obstetra disse que o índice de líquido amniótico estava alterado. E não tinha um cenário que favorecesse isso. E óbvio que eu, muito curiosa que sou, e aí foi um problema meu, eu fui perguntar se realmente aquele índice de líquido amniótico justificava uma cesárea. Mas não justificava. Então, assim, muitas mulheres têm tido diagnósticos desonestos para serem conduzidas para uma cesárea. Então, primeira coisa, ter informação de qualidade, ter uma informação verdadeira sobre o seu quadro de saúde, o seu quadro, né, o seu cenário de gestação. Ela precisa estar sempre acompanhada. Pessoa gestante, você leve sempre uma pessoa de confiança com você para as suas consultas. Ela precisa ter o direito, né, ao acesso ao atendimento de qualidade também. Ela tem direito a ter seu acompanhante o tempo inteiro. Ela tem direito a ir com a sua doula, uma vez que o SUS ainda não contratou, mas ela pode ir com a sua doula para qualquer consulta ou qualquer atendimento que ela venha ter. Então, de modo geral, esses são os direitos básicos que a gestante precisa ter, que perpassa pela honestidade da equipe técnica também que vai lhe atender. Porque eu já vi pessoas irem parir chorando, sendo que a gestação inteira foi uma gestação de baixo risco. E é muito difícil o cenário de gestação mudar assim tão drasticamente. Quando a mulher começa com atenções específicas no começo da gestação, certamente ela vai ter um desfecho de parto que vai precisar de intervenção. Do outro lado, não é verdade. Ela vem com uma trajetória muito boa. Quando chega próximo do dia do parto, começam a inventar a história que tem muito laço de cordão umbilical no pescoço do menino. Inventa essa história do ILA, que é um cenário que muda muito dificilmente. Inventam muitas mentiras para conduzir as mulheres para uma cesárea. Por quê? Porque ganha mais com isso, porque gasta menos tempo em atenção a esse parto. E acaba comprometendo a saúde de mulheres e bebês, que podem ter complicações com asma, mulheres podem ter maior incidência de depressão pós-parto. Sem contar que uma intervenção cirúrgica profunda também compromete muito o corpo. A gente perde mulheres que tiveram cesárea e quando vai levar o filho na escola volta com hemorragia. Então, é uma cirurgia muito séria que precisa de muito cuidado depois. Do outro lado, elas nem sempre têm acesso a um diagnóstico honesto de suas equipes técnicas. Por isso que é importante ter uma doula. Porque eu, como doula, se eu vejo que um médico disse um absurdo, eu digo a ela, vá em outro médico, que é mais humanizado, e peça uma outra percepção desse caso, para que você possa tomar uma decisão mais segura. Porque na dimensão em que eu atuo, eu não vou disputar uma narrativa com o médico, né? Eu falo médico por conta da centralidade médica na atenção à saúde. Eu sei da minha dimensão de atuação. Mas se ela não sabe, eu peço que ela vá em um outro profissional de mesma competência para que ela possa discernir melhor e fazer uma melhor escolha para o seu parto e para o nascimento do seu bebê.
Aline, muitas mulheres, principalmente as mais jovens, elas chegam ao fim da gravidez com medo da dor ou acreditando que a cesariana é mais segura. E, por outro lado, há aquelas que querem ter a opção de não fazer a cesariana. Como ela pode procurar esses direitos?
Então, veja, quando a gente fala dessa onda ideológica, né? As pessoas dizem, a dor de parto é a pior dor do mundo. Não é a pior dor do mundo. A dor de parto, às vezes, é lida como um castigo também, historicamente falando. Eu digo porque eu resgato um pouco disso na minha dissertação. Então, as sensações do parto, a gente precisa pensar nas sensações do parto para que essa mulher seja mais acreditada. Para algumas mulheres, foi uma sensação mais dolorosa. Para outras, foi menos dolorosa. Mas a dor de parto não é a pior dor do mundo. Não é uma dor insuportável, porque se fosse, a gente nem estaria aqui conversando. Minha mãe pariu na casa de uma parteira. Então, essa onda ideológica também em torno da dor leva as mulheres a sentirem muito medo e muito receio de enfrentar um processo de parto normal. E por conta disso, elas fazem a opção pelo parto cirúrgico, pelo parto de cesárea, como se essa, né, não tivesse dor e não tivessem outro comprometimento. Eu digo, a cesárea é bem indicada, ela é uma bênção, ela salva a vida de mulheres e salva a vida de bebês. De outro lado, quando ela é feita de forma precipitada, ela é capaz de comprometer principalmente a vida dos bebês.
Muito bem.
Então, a coisa da dor, a gente não precisa pensar na dor exatamente como dor. A gente está falando das sensações do parto. E aí, quando a gente escuta as mulheres falando, você vai ver que tem mulheres que vão dizer que pariram sem dor. Outras vão dizer que até sentiram muito prazer em parir. Outras vão dizer, poxa, Aline, se eu pudesse, eu teria um bebê todo ano, porque eu adoro parir. Tem outras que vão dizer, Aline, foi uma dor muito suportável, não quero nunca mais essa experiência. Então, a gente, às vezes, maximiza muito mais as experiências dolorosas, porque já cria uma expectativa de que essa dor é insuportável, de que é a pior dor do mundo. Não, minha gente, é a dor que anuncia a chegada do seu bebê. São as sensações do seu parto. São as sensações que seu corpo vai ter e as respostas que seu corpo vai dar para a chegada do seu bebê, para a chegada, né, desse novo nascimento. Então, claro que vai ter uma implicação física, mas não é a pior dor do mundo. Essa também é uma onda ideológica.
Certo.
Né, que leva as mulheres a desacreditar do processo de parto.
Ok, Aline, a gente agradece demais essa entrevista bastante esclarecedora. E para finalizar, eu gostaria então que você comentasse quais são os caminhos para que as pessoas interessadas possam encontrar uma doula. Se você pudesse ser assim, mais rápido, porque a gente já está com o tempo estourado, então só para dar essa informação, assim, que caminhos uma pessoa então, interessada no parto natural pode encontrar uma doula?
Hoje aqui, João Pessoa, a gente tem no Rosa. Na última quinta-feira de todo mês, através do projeto Gestamar, que é um projeto que eu faço parte, a gente tem a Roda de Educação Perinatal com Mulheres Usuárias do SUS. Esse projeto é um projeto gratuito que eu e minha amiga, a gente faz junto com outras doulas amigas também. Para você contratar uma doula, você pode entrar na minha rede social, Aline Martinelli, ou você pode entrar no Instagram da Associação de Doulas da Paraíba. E lá você vai conhecer muitas mulheres douras que estão seguindo e que estão disponibilizando também seu trabalho nas redes sociais. E a última coisa que eu gostaria de dizer é, para mudar o mundo é preciso primeiro mudar o jeito de nascer. A gente precisa apostar em nascimentos com gentileza, em partos, com segurança e com humanização, porque esse é um tempo muito precioso na vida de quem está parindo e na vida de quem está chegando nesse mundo.
É verdade. Tá bom? Verdade. Muito obrigado, viu, Aline, pela sua disponibilidade em conversar com a gente nessa quarta. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, muito obrigada.
E continuamos com o tema Medicina e Saúde. O terceiro ciclo do edital para provimento de médicos especialistas do SUS está com inscrições abertas para 52 vagas imediatas na Paraíba. As oportunidades estão distribuídas em 24 cursos de aprimoramento. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica os detalhes.
Estão abertas as inscrições para o Mais Médicos Especialistas até a próxima quinta-feira, dia 16. Possibilidade para quem já é especialista com registro de qualificação reconhecido no Conselho de Medicina, desenvolver um aprimoramento em diversas especialidades, para quem é ortopedista, para quem é anestesista, para quem é psiquiatra. Participa do programa desenvolvendo suas atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo tem suporte de um hospital universitário, de um hospital de excelência, onde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades numa carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até R$20 mil. Então, a inscrição para o Mais Médicos Especialistas é através do site da UnaSUS. Procurem esse site para, até a próxima quinta-feira, dia 16, realizar a inscrição.
Muito bem, agora são 7 horas e 20 minutos, seguimos aqui ainda nessa seara de oportunidades, porque o Centro Cultural Lourdes Ramalho, lá em Campina Grande, está com matrículas abertas para 192 vagas em cursos gratuitos de arte e educação. Vamos ouvir as informações no áudio de Anne Carerini, ela que é secretária de cultura lá do município.
A gente iniciou nesta segunda-feira, dia 13, e vai até o próximo dia 17, as matrículas para o curso de formação cultural no Centro Lourdes Ramalho, que é a nossa escola de arte e educação aqui de Campina Grande. Tem a honra de realizar esses cursos de forma gratuita e faz um convite, um chamado para toda a população. A gente tem curso para crianças, jovens, adultos e idosos de 9 modalidades diferentes, com turmas abertas a partir de agora. E temos esse propósito de, além de ensinar, trazer, trabalhar também a cultura com esse olhar, com essa vontade e determinação para que as pessoas tenham contato com ela de diferentes formas. Então, o Centro Cultural forma artistas também. Dentro das modalidades, a gente tem dança contemporânea, aeróbico, capoeira angola, né? Temos turmas abertas também de ritmos, e aí as aulas já iniciam agora, a gente faz uma culminância sempre no final do ano, ali no Festival das Estrelas, que é um festival já conhecido, realizado pelo Centro Lourdes Ramalho, e as aulas começam imediatamente. Quem tiver interesse, se dirige ao Centro Cultural, portando o documento de RG, um comprovante de residência atualizado, e também duas fotos 3x4. Né? Para quem é menor de idade, precisa da declaração de estudante, né, já que é estudante, e também da presença dos pais para assinar como responsável. A gente deixa esse convite aberto para que quem tiver interesse e contato em ter essa aproximação com a cultura, com a arte de forma geral, participe. Mais informações no Instagram da Secretaria de Cultura de Campina Grande ou também no do centrocultural.cg. A gente aguarda todos vocês.
7 horas 22 minutos, ouvimos aí a Anne Carerini com notícias culturais de Campina Grande. Agora vamos falar de Beleza masculina, Francisco.
Olha, assunto que nos interessa.
Olha, o cuidado com a aparência e o bem-estar são preocupações mais presentes no cotidiano dos homens, mais do que você pensa, e vem estimulando um mercado de serviços voltados a esse público. Quem conta pra gente é Juarez Diniz. Vai, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Hoje, 15 de julho, é o Dia do Homem, uma data criada há 34 anos, ou seja, em 1992, como reconhecimento de um segmento do mercado com demandas por produtos e serviços que crescem a cada ano. A busca do público masculino por cuidados pessoais segue em alta, com a adoção crescente de hábitos com a aparência e o bem-estar incorporados à rotina diária. De acordo com a pesquisa Cosmetology do grupo Chroma, o percentual de brasileiros que dizem cuidar da própria aparência saltou de 34% em 2018 para 72% em 2025. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de autocuidado masculino, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós começamos agora com Gustavo Serafim, visagista especializado em imagem, saúde e posicionamento masculino, para mais informações sobre o tema. Inicialmente, Gustavo, vamos explicar aí para os nossos ouvintes o que faz um visagista.
Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela oportunidade, né? Todos os ouvintes. O visagista, ele estuda a imagem, né? O rosto. Então, ele faz com que as linhas e formas do rosto passem uma mensagem, não só estética, mas também que passe a mensagem necessária de acordo com cada cliente. Então, o visagista, barbeiro, ele vai usar cabelo e barba como uma ferramenta de imagem de posicionamento.
Está mais ligado a essa profissão do barbeiro mesmo?
Isso, o visagismo é uma ferramenta usada em todas as áreas, né? Tudo que é focado em rosto, dentista, harmonização facial, cirurgia plástica, todos eles estudam o visagismo, pois o visagismo é o estudo do rosto. E o barbeiro em si é o que traz isso mais, que aflora mais para hoje em dia, para poder fazer essa ferramenta para dentro das barbearias.
O homem paraibano segue nesse ritmo de crescimento na busca do autocuidado, Gustavo?
Com certeza, a gente vê um crescimento gigante, pois a imagem virou uma ferramenta de posicionamento onde faz com que ajude ainda mais a fechar mais negócios, se sentir melhor, se sentir mais confiante. Então, hoje, a imagem ela é uma ferramenta, né? Como um todo. E o visagismo vem para isso também, para poder potencializar ainda mais e tirar um pouco do só técnico, né? Todo mundo hoje foca muito em aprender mais, em estudar mais, porém a imagem faz uma grande parte no primeiro impacto, né, que você causa. Pois quando a gente vê alguém, a gente já tem um preconceito, né, que é um conceito antecipado de quem é aquela pessoa. E o visagismo vem justamente para isso, e a imagem masculina vem crescendo porque começa a entender mais, se conscientizar mais, que isso é muito importante.
Agora, quais são os serviços e produtos para o bem-estar e a boa aparência que mais os homens estão procurando atualmente?
O carro-chefe é cabelo e barba, mas hoje vem limpeza de pele, sobrancelha, harmonização facial, faceta, né, no dente, tudo que está relacionado à imagem, também à alfaiataria, também roupa, que é feito sob medida, que é feito com interesse, também com intenção, também é muito usado. Então, hoje, uma imagem, no geral, é muito... muito bem-vindo, né? E também o lifestyle, a busca por se sentir melhor, por treinar, por se alimentar bem, tudo isso está vinculado à imagem e ao cuidado que o homem vem tendo.
Agora, os preços desses produtos e serviços têm sido elevados por conta dessa alta demanda?
Com certeza, com certeza. Cada vez que vai aumentando a demanda, né, vai aumentando também o nível de consciência de cada cliente e também de cada profissional. E a gente vem aumentando também a aprendizagem, né, o estudo, para poder entregar um serviço ainda mais de qualidade. Quanto mais você estuda, provavelmente você vai cobrar mais caro também. E vem um posicionamento, tudo isso vinculado, né, ao valor final. Então, tem vários preços, né, de acordo com cada classe de cliente.
Essa data de hoje, Gustavo, é de grande importância para o público masculino, assim como o Dia das Mães, o Dia da Mulher, são para esses públicos?
Com certeza, com certeza. O Dia do Homem é um dia que vai trazer muita batalha, muito para conscientizar ainda mais ao cuidado, ao que nós temos como responsabilidade. Então, eu acredito que é tão importante quanto o Dia da Mulher, o Dia das Mães.
É também um dia que você diria importante para refletir sobre aquela parada necessária, porque o homem trabalha muito e se dedica muito e precisa de algum tempo só para ele?
Com certeza, o autocuidado faz parte também da performance. Eu costumo dizer com meus clientes que você tem que ter seu momento para poder cuidar da sua imagem e cuidar do seu bem-estar. Então, faz parte do trabalho, faz parte da performance, faz parte de tudo que está vinculado à responsabilidade masculina.
Nós queremos só agradecer a você, Gustavo Serafim, que é visagista, especializado em imagem, saúde e posicionamento masculino. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, muito obrigado. Ótimo dia, feliz dia do homem.
E voltamos aos estúdios.
Obrigado, Juarez, pelas informações. Agora são 7 horas e 28 minutos. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. E em 25 segundos a gente volta com mais informação para você.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, agora são 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o último bloco do Jornal Estadual dessa quarta-feira, 15 de julho de 2026, já agradecendo aí a sua audiência, a sua participação e lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055. Vamos agora entrar em mais uma faixa de entrevista no programa de hoje, né, Oswaldo?
Isso, Francisco, a nossa entrevista agora é com o advogado trabalhista Diego Cabral, que já está conectado com a gente para tirar dúvidas sobre direitos e deveres no trabalho, férias, demissão e outros assuntos que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros.
Olá, doutor Diego, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Tabajara.
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Francisco e a todos que nos prestigiam com essa audiência escada.
Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de entender quais são aí as dúvidas trabalhistas que mais costumam chegar ao seu escritório.
Olha, uma dúvida muito comum é a necessidade ou não da assinatura da carteira de trabalho. Com os benefícios governamentais, está cada vez mais comum alguns trabalhadores se recusarem a assinar a carteira de trabalho, para que não perca o benefício A, o benefício B, que perderiam se tivessem essa carteira assinada. E muitas vezes o empregador parte da premissa de que é o funcionário que pediu, ele que quer, ele que propôs, ele que sugeriu, e eu aceitei. Porém, o direito do trabalho, ele tem um núcleo rígido que não permite negociação. Ou seja, não é todo o direito trabalhista que é possível se negociar, que é possível abrir mão. Entre eles está o direito de ter a carteira assinada. Esse direito ele acaba sendo inegociável e por mais que o trabalhador tenha tido até a iniciativa de sugerir, de trabalhar sem essa carteira assinada, e essa situação for bater na Justiça do Trabalho, com certeza o juiz vai mandar assinar essa carteira e um eventual pedido do trabalhador para não assinar não faz nenhuma diferença para essas situações.
Olha, para quem está entrando, é uma pergunta para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Quais os principais direitos dos trabalhadores CLT com carteira assinada?
Olha, para você que está entrando, a partir do momento que você assina sua carteira, o seu empregador passa a recolher 8% do seu salário a título de FGTS. Esse dinheiro não vai para você imediatamente, mas fica sendo juntado, acumulado numa conta do seu fundo de garantia, é a Caixa Econômica que gere essa conta. Além disso, vai ser pago uma previdência social em seu favor, de modo que se tiver caso de gestação, se tiver caso de acidente, se tiver caso de adoecimento, se tiver caso de um falecimento, tudo isso geram benefícios previdenciários pelo fato de você ter a sua carteira assinada. Você vai ter também direito a um repouso semanal remunerado, portanto, você não pode trabalhar de domingo a domingo, tem que ter esse repouso. Assim como as férias, direito bastante conhecido, né? Aquele repouso lá dos 30 dias de folga, além de receber a gratificação de férias, que é um terço do seu salário, ou seja, você pega seu salário, divide por 3 e encontra o seu terço de férias, tal como o 13º salário também já muito conhecido por todos nós. E aí é importante deixar claro, Francisco, Oswaldo, que nós temos categorias que têm alguns direitos a mais. Como é que a gente fica sabendo? É importante você saber se a sua categoria tem acordo ou convenção coletiva. Então, por exemplo, você é da construção civil. Além das regras da CLT, você vai ter alguns outros direitos previstos para aquela categoria. Então, entra aí pedreiros, serventes, carpinteiro, marceneiro, mestre de obra e por aí vai. Se você é, por exemplo, trabalhador do comércio, você vai ter alguns outros direitos específicos para aquela categoria. Tudo isso previsto nas negociações coletivas que seu sindicato faz.
Pois é, Diego, eu gostaria de saber mais sobre essas categorias aí, né? Porque também tem o adicional de insalubridade, né? Tem o adicional noturno para algumas categorias. Você poderia explicar melhor sobre que categorias se enquadram aí nesses aspectos?
Olha, o adicional de insalubridade e o adicional noturno, ele é o que nós chamamos de salário condição. Ele não está ligado a uma categoria específica, tá? Não existe a categoria que tem direito a isso. Por exemplo, você limpa um banheiro, não necessariamente gera uma insalubridade, vai depender da circulação, da movimentação daquele banheiro. Então pense que é uma empregada doméstica que limpa um banheiro de uma residência que mora ali um casal e um filho. Não tem a circulação necessária para dar insalubridade. Agora, se você pega essa mesma trabalhadora e coloca ela num comércio, num banheiro de alta movimentação, com grande circulação, aí ela já passa a ter a insalubridade. Então, a insalubridade ela não está ligada à categoria, está ligada à atribuição que você está fazendo ali. Se o trabalho é insalubre ou não. É preciso que se obedeça às regras de saúde e segurança do trabalho, tá certo? Mas se você tiver em qualquer trabalho perigoso ou insalubre, você tem necessariamente que receber esses adicionais. Se você não estiver recebendo, tá? Aí você tem vários caminhos que podem adotar. O primeiro seria conversar diretamente com o seu empregador, se você tiver esse espaço, porque a gente também não pode perder de vista, Oswaldo, que nem sempre o trabalhador está em condição de pleitear algum direito enquanto ainda está trabalhando, sob pena de, às vezes, receber alguma espécie de retaliação, de ficar marcado, de gerar um mal-estar na empresa, com o empregador. Enfim, então, para preservar o emprego, muitas vezes ele não faz essas reivindicações. Mas tem trabalhador que tem esse espaço para falar e poderia conversar diretamente com o seu empregador. Se isso não resolver, tem os canais normais de denúncia, seja no sindicato ou no Ministério do Trabalho, ou procurar um advogado de sua confiança para reivindicar esse direito na Justiça do Trabalho.
Estamos conversando com o advogado trabalhista Diego Cabral, que está tirando dúvidas sobre direitos e deveres do trabalhador. Fala-se muito atualmente no PJ. Quando um trabalhador pode ser contratado como PJ e o que diferencia esse regime?
Olha, excelente pergunta. O PJ, ou conhecido também como PJização, é uma forma, às vezes, importa deixar claro, que só às vezes é uma forma de burlar a legislação do trabalho, tá? Por quê? O que é uma PJ, uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica é um ente que presta serviço para várias pessoas, que não tem um horário a ser cumprido, que não usa farda, que não está subordinado ao cliente. Isso é uma pessoa jurídica. Imagine agora, olha, que você precisa contratar um contador, uma empresa de contabilidade para fazer sua declaração de imposto de renda. caiu na malha fina, precisa retificar. Veja, você vai dizer qual é o serviço que você quer, ele vai dizer qual é o prazo e qual é o preço. Tudo acertado, você contrata aquela pessoa jurídica para prestar aquele serviço. Mas perceba que esse contador, ele presta serviço para você e para várias outras pessoas. Você não pode determinar o horário que ele vai fazer aquilo para você. Ele tem uma autonomia perante o cliente. Agora, se você tem um funcionário que era seletista, aqui a gente está entrando já no caso de fraude. Funcionário que era seletista, aí diz, olha, tu agora vai virar MEI, manda abrir um MEI para poder receber como PJ. Só que esse MEI só presta serviço para aquela empresa, tem horário para cumprir, muitas vezes usa farda da empresa. Se ele precisar faltar, ele tem que pedir autorização. Se ele precisar sair mais cedo, ele tem que pedir autorização. Ele não pode mandar ninguém no lugar dele. Tudo isso junto vai caracterizando o vínculo trabalhista. Então, mesmo que você esteja nessa condição, o seu vínculo existe. Significa que ao terminá-lo, você indo para a justiça certamente do trabalho vai reconhecer e mandar assinar a carteira, recolher o FGTS, o INSS, 13º, férias. Então, a pejotização, ela é válida, ela existe e ela pode ser utilizada de forma regular. Mas o desvirtuamento que muitas vezes nós encontramos na prática leva a consequências trabalhistas que a justiça não tem deixado passar.
Muito bem, Diego. Eu tenho uma dúvida também com relação ao assédio moral, né? Porque é um assunto que também preocupa aí dentro das relações trabalhistas. Como é que no dia a dia a gente consegue diferenciar uma advertência ali do dia a dia, uma advertência comum, de um assédio moral praticado por uma chefia, por exemplo?
Excelente pergunta. O assédio moral é um gênero que comporta várias espécies. Tá bom? Então não tem só uma forma de assediar. É importante a gente partir da seguinte premissa: o empregador, ele tem o direito de fazer cobranças. Ele pode dizer qual é a cor da farda, ele pode dizer se está lhe contratando para o turno da noite ou da manhã, ele pode ingerir a sua escala, ele pode definir quando vai ser as suas férias, ele pode definir em qual setor da empresa você pode trabalhar. Tudo isso são faculdades que a lei garante ao empregador. Mas, em nome desse poder diretivo que ele tem, ele não pode abusar. Então, quando ele começa a constranger, humilhar, fazer piadas de mau gosto, veja que tem um tom de subjetividade aqui, porque o que é de mau gosto para um, às vezes não é para o outro. Ele começa a lhe cobrar excessivamente, a lhe passar metas excessivas, ou ele retira todas as suas funções, é o que a gente chama de ócio forçado. Você imagine que você adoeceu, você volta para a empresa, aí você perdeu a sua mesa, perdeu o seu acesso à sua senha do sistema, você perdeu a sua carteira de clientes, tiraram absolutamente tudo. Você está na empresa sem fazer absolutamente nada. Isso também é uma forma de perseguir, de forçar um pedido de demissão. Então, o assédio moral pode acontecer de várias formas. E eu queria aproveitar a audiência de vocês para fazer um alerta, porque nós estamos em ano eleitoral, tá? E aqui não é sobre preferências políticas, porque cada um pode ter a sua. Isso faz parte da democracia e é legítimo. Mas é possível que um empregador chegue e diga assim, olha, na minha empresa eu não quero ninguém debatendo política aqui na frente dos clientes. É possível fazer isso? Não tem nenhuma ilegalidade. Pense o seguinte, imagine que você trabalha com vendas e você vai atender pessoas de direita, pessoas de esquerda. Então imagine um vendedor que comungue de uma determinada ideologia e não queira atender determinado cliente de outra ou fica arrumando confusão. É claro que isso não é saudável para o estabelecimento. Então ele pode vetar debates políticos no ambiente de trabalho. Não existe ilegalidade. A ilegalidade está na cobrança, na persuasão, na perseguição, para que você vote no lado A, ou no lado B, ou no lado C. Então, o empregador, ele não pode, também é uma forma de praticar assédio moral, na sua modalidade assédio eleitoral, ele não pode dizer, por exemplo, ah, aqui todo mundo tem que vestir a cor tal, quem vestir a cor X está aqui, começa a ser perseguido. Ele não pode paudar o que o trabalhador posta na sua rede social sobre o lado A, o lado B, o lado C. Então, isso também é uma forma de perseguir, de assediar, que a gente tem observado bastante em anos eleitorais, ainda mais em eleições polarizadas, como certamente serão essas eleições que se avizinham.
Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com o advogado trabalhista Diego Cabral, tirando dúvidas sobre direitos e deveres do trabalhador. Ô Diego, o que diz a legislação sobre os trabalhadores de plataforma atualmente? Quem trabalha por aplicativo ou de forma informal tem algum direito trabalhista?
Olha, quem trabalha por aplicativo não é reconhecido o vínculo de emprego. Esse debate existe na justiça, tem juiz que considera trabalhador e manda condenar, por exemplo, a Uber, a 99, a iFood. E tem juiz que entende que aquilo dali não é vínculo de emprego. O Supremo está para definir essa matéria, tá certo? Mas eu acredito que isso não competiria à justiça essa definição. Eu acho que isso aí competiria realmente ao Congresso estabelecer uma lei específica para essa nova realidade de trabalho. Nós não estamos falando nem de um, nem de dois trabalhadores. Essa realidade, ela alcança centenas de milhares de trabalhadores em nosso país. E nós temos tanto aquela parcela de trabalhadores que estão confortáveis nesse trabalho, que vivem uma vida confortável, que estão satisfeitos, e tem aqueles que estão ali praticamente só sobrevivendo, sequer estão vivendo, em cima de uma bicicleta, percorrendo longas distâncias todos os dias, embaixo de sol, de chuva, de sereno, com a bolsa pesada nas costas. Então, isso não tem como entendermos e generalizar que isso é um novo empreendedorismo. Não, a noção de empreendedorismo não é essa. Então é um assunto muito complexo, não dá para a gente generalizar, uhum, dizer que tudo presta ou que nada presta, precisa encontrar um caminho alternativo do meio, mas esses trabalhadores, Oswaldo, eles não estão recolhendo, nada para a Previdência Social. Então imagina um acidente com uma moto, com uma bicicleta, e veja vocês, será que é difícil acontecer um acidente quem anda com uma bicicleta ou com uma moto? Ou será que é comum isso acontecer? Infelizmente é comum, não tem como negar essa realidade. Então, eventual acidente, ele não consegue um auxílio-doença, se eventualmente falecer a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos não receberão nenhuma pensão por parte do INSS, porque ele não tem esse recolhimento. Se for uma mulher e ficar gestante, não vai ter a licença. Então, assim, são muitos direitos que são negados a esses trabalhadores, e a gente precisa, de fato, encontrar um caminho para não deixá-los desassistidos. E lembrando que essa parcela significativa, ao não recolher nada para a Previdência, ela também traz um rombo para as próprias contas previdenciárias, de modo que atinge todo mundo de um modo geral.
Pois é, Diego, a gente poderia ficar aqui durante horas, né, conversando sobre essas questões, porque, de fato, esse assunto de relações trabalhistas tem muitas camadas, né? Mas a gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo. Então, para finalizar a nossa entrevista, a nossa conversa, eu gostaria, então, que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. Que orientações aí para os trabalhadores que estão com problemas na justiça ou que querem evitar ter esses problemas na justiça do trabalho? Que mensagem final você deixa para a gente?
A mensagem que a gente deixa é que o trabalho é a força que move o capital. Então, por mais que tente se denegrir, quem é seletista, às vezes tornou-se até pejorativo dizer que fulano ou cicrano é CLT, mas é a força do trabalho que move todo o capital. Esse trabalho, ele precisa da proteção da legislação, e quando essa proteção ela não é observada, nós temos uma justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, que é exemplo de celeridade, ou traduzindo, é exemplo de velocidade. Então, eventuais distorções trabalhistas que porventura esteja acontecendo com você, é importante que se procure uma advogada ou um advogado de sua confiança para expor essa situação e avaliar se não seria o caso de pedir a proteção da Justiça do Trabalho, que tem sido exemplo para as demais espécies de justiça em nosso país.
Diego Cabral, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Estadual e o microfone aberto para algum recado que você queira deixar na sua despedida por hoje.
Muito obrigado, apenas agradecer e registrar a audiência qualificada que vocês têm. Ser comunicador é de fato uma vocação, é levar conhecimento adiante, vocês fazem isso com maestria, então fica aqui meu agradecimento, estarei sempre à disposição quando for chamada.
A gente que agradece, Diego. Até uma próxima oportunidade, viu? Tenha um bom dia.
Igualmente, até mais.
Agora são 7 horas e 48 minutos. Vamos seguindo, porque ainda tem informação aqui para você, nosso ouvinte, dentro ainda dessa temática de trabalho, né, Oswaldo? Porque a terceira corrida do Tribunal Regional do Trabalho vai ter como tema o combate ao trabalho escravo contemporâneo.
Além das modalidades 5, 10 e 16 quilômetros, a prova terá uma voltada a crianças. Felipe Lima traz mais informações.
Já estão abertas as inscrições para a corrida 10 milhas do trabalho. No dia 1º de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho realiza a terceira edição da corrida. Mas o evento vai muito além do esporte. O tema de 2026 é o combate ao trabalho escravo contemporâneo na Paraíba. As inscrições estão no primeiro lote promocional. Para falar da corrida e do tema deste ano, eu converso agora com o juiz Jorge Falcão. Ele é cogestor do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante. Juiz, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Obrigado, amigo, pela oportunidade de falar com vocês sobre esse evento, mais esse evento que o Tribunal Regional do Trabalho estará realizando no próximo dia 1º de novembro.
Esse ano, onde é a largada da corrida e quais são as distâncias das provas?
Esse ano, tal como nos anos anteriores, teremos 3 distâncias. 5 quilômetros, 10 quilômetros e 16 quilômetros, que corresponde justamente às 10 milhas do trabalho. A novidade desse ano é a corrida para a família, crianças, né, acompanhadas de seus pais. Quem tiver interesse em se inscrever nessa modalidade terá 1 quilômetro e a criança que tiver interesse terá que correr acompanhada de seus pais. A largada da corrida ocorrerá no Busto Tamandaré, um local diferente dos outros anos. A gente sempre muda de local e esse ano a proposta é que seja num local mais central.
Juiz, agora falando do tema do ano, né? Quando falamos em combate ao trabalho escravo, que é o tema da corrida desse ano, muita gente acha que é algo do passado ou de regiões mais isoladas, né? Que tipo de situações análogas à escravidão o tribunal ainda flagra hoje aqui na Paraíba? E como essa corrida ajuda a jogar luz sobre esse crime?
Na verdade, muito embora a abolição tenha ocorrido há mais de 130 anos, não houve um dia sequer na história desse país em que uma pessoa não tenha sido explorada de forma aviltante. Então, como você bem disse, o problema do trabalho escravo é algo que ainda é muito latente na nossa sociedade. Está muitas vezes muito mais perto do que imaginamos. Nós aqui no nosso dia a dia da Justiça do Trabalho nos deparamos a todo momento com situações que ultrapassam os limites aceitáveis de exploração da dignidade humana e do trabalhador. Então, muito recentemente, nós nos deparamos com algumas situações ainda mais, vamos dizer, aviltantes, né? Relacionadas, por exemplo, à construção civil, pessoas que foram resgatadas de condições análogas à de escravidão na construção civil na Paraíba, nos chamados edifícios, alguns edifícios até pé na areia, né? Podemos assim dizer. Essas pessoas se encaixaram no que nós entendemos por situações degradantes de trabalho. João Pessoa tem um clima bastante propício às corridas. Nós, do TRT, aproveitamos esse engajamento e trazemos para a sociedade essa reflexão por meio da corrida. Então, a pessoa vai correr, não só por correr, mas por correr por um motivo maior. Como você bem disse, nós já estamos na terceira edição da nossa corrida. Na primeira edição, nós tratamos de promover segurança do trabalho. Na segunda edição, que foi no ano passado, nós combatemos o trabalho infantil. E nessa terceira edição, nosso foco é no combate ao trabalho escravo na exploração de pessoas, no tráfico de pessoas.
O senhor falou da novidade desse ano, a Family Run, né? Além da Family Run, vai haver outras atividades por lá e vai haver premiação também para os outros, para o pódio dos outros percursos?
Teremos premiações em todos os percursos, e inclusive separadas por gênero, premiação para PCD, para servidores, especificamente do nosso tribunal. Teremos também, como em todas as corridas, mas a nossa corrida sempre tem alguns diferenciais que eu vou deixar para mais para frente, a gente vai soltando, mas com certeza terá um pós-corrida, um pré e um pós-corrida bastante atrativo, como sempre acontece.
Certo, e como o ouvinte ele pode fazer essa inscrição na corrida?
As inscrições estão sendo feitas pelo site da empresa organizadora do evento, né? E no próprio TRT também vocês podem obter informações, é só entrar no site do TRT. Estamos aí com o primeiro lote, com um preço promocional, que está saindo por R$ 79,00 para o público geral, mas a partir do 5 de agosto do mês que vem agora, vai ter uma virada de lote. Então, aproveitem aí.